Abrem-se as cortinas do sonho e da fantasia. No ar, Salão Rádio Caos.
Essa é a história do início dos tempos. Uma época de mitos e lendas, quando os antigos deuses eram fúteis e cruéis e maltratavam a humanidade. Só um homem ousava desafiar o poder deles. Hércules. Give it up another time. Never meant to overstep the line. Skip across to Mexico to get away from all you know.
Leilão de jardim. Quem me compra um jardim com flores, borboletas de muitas cores, lavadeiras e passarinhos, ovos verdes e azuis nos ninhos? Quem me compra este caracol? Quem me compra um raio de sol, um lagarto entre o muro e a era, uma estátua da primavera? Quem me compra este formigueiro e este sapo que é jardineiro, e a cigarra e a sua canção, e o grilinho dentro do chão? Este é o meu leilão.
Encontra Prometeu acorrentado.
E ele chega no Monte Cáucaso e tal, Prometeu acorrentado, né? Um deus, um titã, né? E Prometeu, como todo mundo sabe, ele que criou a raça humana, né? Ele roubou o fogo do Olimpo e trouxe aos homens, e daí ele é considerado o pai da raça humana. E por conta disso, Zeus ficou furioso e prendeu ele numa rocha lá no Monte Olimpo. As correntes eram feitas pelo Éfeso, né? Porque o deus da metalurgia, que é irmão filho da Hera, né? É, que foi jogado, que é feio pra caramba, que foi jogado lá do Olimpo. Ele que fez as correntes, então ninguém conseguia quebrar as correntes, nem o Prometeu, que era um titã, né? Era um titã. E tanto ele quanto o Atlas, que eram irmãos, né? Os dois eram titãs, mas então ele tá... Ué? É, daí nós estamos no Prometeu agora. Daí o Prometeu está acorrentado e sendo bicado por uma águia, né? Aquele castigo que ele fica 30 mil anos condenado a ser bicado diariamente por uma águia, o fígado dele, daí regenera, ela volta no dia seguinte, come o fígado dele. Um castigo terrível, né? Daí o Hércules vê aquela situação e fica injuriado com aquilo, né? Com aquela injustiça, e dá uma flechada na águia. e mata com a flecha envenenada que ele tinha da Hidra de Lerna, né, que ele tinha pego o veneno, e solta o Prometeu, né? Ele tinha força suficiente, ele consegue arrebentar as correntes e solta o Prometeu. Daí o Prometeu fica super agradecido, né, por ele ter feito isso, e daí ele pega e conta a história. Por que que ele estava ali, que ele estava atrás do jardim, dos pomos, das espécies. Daí ele fala, pô, você falou com o cara certo. Você deve procurar o meu irmão, Atlas, e ele é o pai das espécies. Então ele pode pegar para você os pomos.
Os deuses estão do nosso lado!
Sunshine, I can see them hanging in the tree. Flower blossoms in the meadow. I can see them blowing in. I gone crazy over you, baby. Now I just want to play. Singing angels flying over, urge me onward toward my destiny. Talking angels speaking to me. See right through me, laughing over me. I've gone crazy over you, baby. Just want to play.
Pega e vai para o outro extremo do mundo, né? Porque ele estava no Cáucaso, extremo oriente do mundo conhecido. Ele vai para o Marrocos, onde eles achavam que acabava o mundo. E tem o Monte Atlas lá, onde o Atlas estava segurando o mundo. Estava no fim do mundo, segurando o mundo nas costas, né? Por castigo de Zeus também, né? Porque o que acontece? Ele foi um dos líderes da batalha entre os titãs e os deuses, chamado de Titanomaquia, né? Aquela batalha. Que era, os titãs eram o caos e o Olímpio era a ordem. Daí eles foram derrotados e todos punidos, né? Com castigos terríveis. E do Atlas era esse, segurar o mundo nas costas.
Um, dois, um, 4. Atlas, com mula nas costas. Isso sim é trabalho. Rádio Caos é como Atlas, na tarefa em glória de levar um pouco de cultura para os ouvidos loucos. Isso há exatamente 21 anos. 21 anos é uma geração. Quantas pessoas inteligentes Rádio Caos já formou nesta vida, Big Nick?
Quanta na mira.
Mais enfumaçado que Cafofo de Pajé. Tenho pena da penumbra que me capturou. Vai contar tudo sob a luz do refletor.
Eu não sei se a gente pode colocar isso como solo de voz, um solo de vocal.
Acho que não devíamos interromper tais gemidos.
E foi assim que Hércules recebeu o mundo nas suas costas.
Então o Erax chega e vê aquela cena impressionante, né? O cara carregando o mundo nas costas, fica com pena dele, né? E sem falar nada, ele chega do lado dele e pega o mundo, passa pros ombros dele. O Erax, né? Tão forte que conseguia fazer isso. E o Atlas fica comovido, né? Pô, obrigado e tal. Daí ele pega e conta a história de novo para ele, por que ele tava lá e tal. Daí o Atlas fala: fica tranquilo, cara, eu pego para você os pomos. Eu sei onde é o jardim aqui perto. Eu vou lá, falo com minhas filhas e pego os pomos, sem problema nenhum. Você nem precisa ir lá, deixa que eu pego. Então ele vai, o Hércules continua lá com o mundo nas costas. Ele volta. É, demora algum tempo, assim, mas não muito. Mas daí ele chega com um papo estranho, assim, o Atlas, né? Fala: porra, Hércules, vou fazer o seguinte, cara. Eu vou lá até o Eristeu e devolvo os pomos para você. Fica aí um pouquinho e tal, e eu preciso dar uma volta, tô meio cansado de ficar carregando o mundo. E o Rex, puta, que cascada que eu me meti, né? Suando frio, né? Como é que eu vou sair dessa, né? Daí ele pensa rápido, né? Ele fala: porra, pensa bem, Atlas. Nós dois temos nossas penas. As duas vindas de lá de cima, né? Uma de Hera, outra de Zeus. Se o Zeus souber que a gente trocou as nossas torturas, né? Ele vai ficar furioso com você e comigo. Eu acho legal a gente provocar Zeus, né? Daí o Atlas pensa e fala: puta, é realmente, né? Você tá certo. E volta a segurar o mundo nas costas. E o Hércules vai embora com os pomos, né? Se safa por pouco, assim, né, da situação.
E novamente Hércules se safa. Se safa como se safaria o safado do salafrário. Se safa, obviamente, desta vez, sem safanões, num pacto com Sassafrás.
They call me the apple picker. Let me lay my head down under your tree. They call me the apple picker, yo. Let me lay my head down under your tree. See, I got everything, everything, everything a woman needs. She'll pick them up alone in England to Memphis, Tennessee. Three down in Alabama, yo. Now Georgia's weighing me. They call me the apple picker. Let me lay my head down under your tree. See, I got everything, everything, everything a woman needs. a pineapple alone in England. To Memphis, Tennessee. Three down the Alabama. Now Georgia's waiting on me. They call me the Edward Pickayoe. Let me lay my head down under your tree. Yeah. See, I got everything. Everything, everything a woman need. Listen. You know the sweetest apple? It's so hard to reach. Sometimes you need a well-built letter. Get through all them leaves. They call me the apple picker, yo. Let me lay my head down under your tree. See, I got everything. Everything a woman needs. Whoa.
Ele volta para Micenas em frangalhos, né? O corpo em frangalhos, depois de todas essas aventuras, anos e anos, assim, que ele ficou atrás dos pomos. Daí ele chega lá, não deixa nem o Iristeu tocar nos pomos, só mostra para eles, ó, tá aqui o porra dos pomos aí que você me pediu para trazer. E fala: eu não vou dar para você, só para você ver que eu cumpri o trabalho. E daí ele faz uma oferenda para Atena, que ajudou ele na viagem toda. E a Atena fala: não, eu não quero eles para mim. Me dê, que eu vou devolvê-los para as Hespérides. E os pomos voltam para as Hespérides. Toda essa aventura para voltar. Que é legal, né? Porque não tem mortes, fora as mortes ali, as aventuras que ele tem no meio, mas é algo que ele teve que usar a astúcia dele, a paciência. E no final é um negócio bonito, né? Que ele tem um ato de solidariedade ali com Atos, que depois sacaneia, mas ao mesmo tempo ele consegue convencê-lo, né? Voltar atrás. É, tava bem convencido a fazer isso, né? Se você estivesse no lugar dele, você faria também. E é isso, cara. Eu acho que um dos trabalhos mais bonitos é o penúltimo.
Mais non d'une pipe, je sais plus où je l'ai mise. Et je crois bien que je vais piquer ma crise. Elle est peut-être qui sait dans ma valise, celle où je range mes robes et mes manteaux. Cette partition, bien sûr, j'en ai besoin. J'en ai besoin pour dans 25 minutes. J'ai un concert, je sais pas où, mais c'est loin. Se mettre en route, maintenant ce serait bien. Je suis pourtant sûre de pas l'avoir jetée. Cette symphonie pour violoncer les flûtes. Moi qui suis d'habitude très ordonnée, je ne perds rien. Ou alors bon, ça va. Mais nom d'un chien, c'est plus où je l'ai mise. Et je crois bien que je vais piquer ma crise. Elle est peut-être, qui sait, dans ma valise. Celle qui déborde de robes et de chapeaux. Dans le frigo, c'est là que je l'ai retrouvée. Comment ça se fait? Mais qu'est-ce que je suis contente. J'enfile un truc en vitesse et j'y vais. La petite robe noire avec un col en V. Elle passe partout de l'orchestre au bastringue. Vite à l'armoire, j'ai à peine 20 minutes. Je crois rêver, elle n'est plus sur son cintre. Si je la retrouve pas, j'aurai l'air d'un gros tas. C'est pas possible, je sais plus où je l'ai mise. Et je crois bien que je vais piquer ma crise. Elle est peut-être dans cette foutue valise. Celle qui déborde de robes et de mégots. Dans cette valise, finalement, elle y était. Tire-bouchonné, fripé, mais c'est pas grave, elle se repassera sur moi pendant le trajet. C'est presque l'heure, mais j'ai le temps d'arriver. La colophone, l'archer, la partoche, je crois que j'ai tout. Allez ma fille, sois brave, dans cette tenue, t'es vraiment pas trop moche. Y'a plus que les clés, toujours au fond de ta, toujours au fond de moi.
La partition, Cello Woman aqui no Rádio Caos. E agora, Sérgio Vira-Lobos, os pomos de ouro do Jardim das Hespérides. Poema, parte 3.
Saindo da Líbia, Heracles adentrou o Egito, terra do faraó Osíris, outro filho de Poseidon. O mar não estava para quem não era peixe. Por 9 anos, o Egito sofreu bruta seca, até que um oráculo de Chipre deu a dica. A chuva voltaria se um estrangeiro por ano fosse sacrificado. O cipriota foi o primeiro. Mal apresentou o passaporte grego, Heracles foi preso e enjaulado. Seria o próximo a pagar pelos egípcios pecados. Ficou atado a um altar por muito tempo. A raiva acumulada moeu as correntes e matou Osíris com requintes de horrores. Em êxodo do Egito, nunca se sentiu tão perdido, até que num sonho, Atena lhe soprou no ouvido: procure minhas amigas, as ninfas do rio. E assim Heracles chegou a Nereu, como descrevi no início do poema. Enfim, um palpite feliz sobre o endereço do Jardim Divino. Primeiro devia ir a um grande monte nos confins orientais daquelas plagas. Heracles escalou o Cáucaso confiante para se deparar com uma cena animalesca. Uma águia engolia o fígado de um deus acorrentado. Prometeu, o premeditador, era o objeto da covardia. Nada menos que o criador da raça humana, ao roubar do Olimpo o fogo sagrado. Sua sentença era sofrer por 30 mil anos o fígado regenerado ser comido pela águia. Heracles se insurgiu contra a injustiça, trespassando a ave de rapina com a flecha envenenada de seu arco. Arrancou os grilhões que prendiam o titã às rochas e contou-lhe a sua aventura diuturna. Prometeu ouviu atento e soltou esta: falou com a pessoa certa. Sei quem pode te descolar os pomos. Atlas, meu irmão, é o pai das Hespérides. Segue em direção ao extremo oeste, onde a terra se acaba, e repita para ele essa história. Heracles beijou Prometeu na testa, sentindo que enfim estava na rota certa. Ao longe, avistou um colosso, Atlas, carregando o mundo às costas, curvado pela dor insuportável. Os olhos cerrados não pediam ajuda. Sabia que Zeus a negaria, implacável. Ele faria o mesmo se tivesse ganho a Titanomaquia, batalha do caos contra a ordem, miseravelmente perdida para os deuses. Comovido com o espetáculo, Heracles se acerca e transfere o peso de Atlas para seus ombros. Engasgado pelo esforço, conta aos poucos sua busca pelos pomos. Atlas responde econômico: disto eu me encarrego. E volta logo com os obscuros objetos do desejo. Amigo, fique aqui mais um bocado, levarei a Euristeu o seu trabalho. Heracles suou mais frio que o rio Cócito e teve que pensar ultra rápido. Atlas, estou aqui para cumprir minha pena. Você tem outra para si mesmo. Zeus ficaria furioso se soubesse que trocamos entre nós essas torturas. Atlas concordou resignado, tomando de volta o mundo na corcunda. Depois de todos esses anos de aventuras, nosso herói voltou para Micenas, com o corpo em frangalhos. Mostrou os prêmios a Euristeu, mas não o deixou tocá-los. Fez uma oferenda a Atena, sua protetora na viagem. Em sua clareza de ideias, ela simplesmente devolveu os pomos para as Hespérides.
You will find in paradise. In paradise.
trabalhos de Hércules.
Hércules, Hércules!
Realização: Média Caos. Incentivo: Grupo Positivo, Fundação Cultural de Curitiba e a Prefeitura Municipal de Curitiba através do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura.